Olá, sou eu, a Cátia. Cátia Susana Machado Bianco, ao vosso dispor. 7 meses depois, cá estou eu, que é viva, sempre aparece como. Como onde é que dizia? Na saga do secador de cabelo, era isso. Quem não viu, vê. Veja, veja que a saga do secador de cabelo é boa. É boa, muito boa. São 11h30 da noite, dia 31 de maio. Amanhã é dia de criança, portanto, parabéns a todas as crianças do planeta que vão ouvir isto. Porque é a última vez que vão ouvir o meu nome neste podcast, no sentido de. Este é um episódio de encerramento. Eu gostava de explicar um bocadinho o que é que aconteceu. E ao mesmo tempo deixar a pegada, a pisada de que pronto, que acabou, que fechei este capítulo. Não gosto de deixar as coisas em aberto. E eu sentia que estava a deixar isto tudo muito, muito em aberto. E foram vários meses que eu tive para pensar sobre isto. Se eu iria voltar ou não, como é que eu iria me despedir das pessoas que talvez me tenham acompanhado, que se calhar já nem sequer sabem da minha existência, mas que me acompanharam ao longo do podcast, sejam elas minhas conhecidas ou não. E eu precisava de fazer isto para ficar de consciência tranquila. Mas ao mesmo tempo, estava-me a dar um grande aperto, porque eu não sei como fazer isto, eu não sei como é que isto se faz, eu sou muito sincera. Eu agora estou-me a rir, mas acho que há meia hora atrás eu podia-me chorar. Portanto, vou-me rir para não chorar. Na altura em que eu desapareci, que eu sei que quando acabei o último episódio. Eu disse que não ia dar ghost e dei ghost durante 7 meses, portanto sai um bocadinho da minha palermice toda junta. Mas na altura em que eu desapareci, foi uma das más fases que eu tenho na minha vida. Esta fase foi mesmo muito, muito má para mim. Porque eu. Vocês sabem, enquanto eu estava a gravar o podcast. E à medida que os episódios iam saindo, eu falava-vos de muito dos meus sonhos, daquilo que eu queria conquistar, do esforço que eu estava a fazer para alcançar aquilo que eu queria, etc, etc. E a verdade é que durante o verão eu consegui isso tudo. Consegui alcançar tudo aquilo que eu queria, consegui entrar no mestrado que eu naquela altura desejava, estava na cidade, a estudar na cidade que eu também queria. Estava a correr tudo bem, estava a correr tudo bem. Até eu ter percebido que aquilo que eu tanto queria ou tanto ansiava não correspondeu nada à realidade que eu estou a viver agora. E eu deparei-me com uma realidade que eu não gostei. E eu fui abaixo, muito abaixo. E com fui abaixo, acabei por me. Refugiar muito no computador porque acabou por ser o meu cantinho seguro, porque eu preferia estar ao computador e estar neste meio do que enfrentar a realidade lá de fora, uma realidade que eu lutei, que eu consegui, mas que de certa forma não foi nada disso que aconteceu. Então, pondo de contexto ou pondo sendo mais específica, eu saí do mestrado em que estava porque não correspondeu às minhas expectativas. Aquilo que eu estava à procura, que eu estou à procura, não estava naquele. Não era ali que eu iria ganhar essa experiência que eu queria, que eu estava à espera. E entender essa realidade demorou e eu tive muito tempo mal, pois sinto que estava a ser mais uma desilusão, que estava a ser uma desilusão para as pessoas de fora, principalmente para os meus pais ou para a minha família. E eu não queria de modo algum tornar isso realidade. E ao sair, eu sei que tornei isso tudo realidade. E que acabou por ser exatamente aquilo que eu tinha de confrontar e a má fase que eu tive de passar. E sei que ao refugiar-me no computador e nos videojogos, eu também descobri o Discord. Eu descobri o Discord. Descobri esta multiplataforma que traz muita gente de muito lado. E foi engraçado, foi engraçado. Conheci gente internacional, de outros países, e que há muita gente de Portugal. Tudo quase online, né? Obviamente, porque isto é online. Mas acho muito engraçado vocês se lembram daquela. Daquele menino, daquele menino, daquele garoto que estava a planear um atentado numa faculdade em Lisboa, mas que foi apanhado antes desse atentado, etc. E que era pelo Discord que ele falava. Ora bem, veio-me parar pelo administrador no servidor que esse rapaz estava no servidor onde eu estava também. O que foi muito engraçado. Porque depois ele mostrou-me conversas que ele tinha ou ideias que ele tinha, acho que há 2 anos atrás. E já nessa altura eram assim. Eram diferentes, né? Eram diferentes. É assim que eu designo estes ideais, estas mentalidades. É diferente. Aquilo que eu penso. Então achei isto realmente muito, muito engraçado. Tentei ir à procura de trabalho, não encontrei trabalho. E também chegou a um ponto em que eu disse: não quero ir à procura de trabalho porque eu também me vou embora daqui. E o que é que eu decidi fazer? Como eu estou em Lisboa e eu quero. Eu queria aprender japonês. Eu sabia que havia cursos mestrais aqui em Lisboa de japonês e eu vim aprender japonês. Eu vim conseguir ficar aqui para aprender o japonês. Então eu estou a aprender o japonês. E está a ser muito, muito interessante. E só para vocês saibam, eu hoje tive a coragem de perguntar à minha professora o que é que eu tenho tatuado no braço. Porque é assim, eu fiz três caracteres. Três kanjis no braço quando eu tinha 16 anos. Pelas minhas pesquisas, aquilo significava. Eram três kanjis diferentes, cada um significava viver, rir e amor. E era o que eu tinha na cabeça. Eu baseei-me e eu fiz as minhas pesquisas conforme a palavra amor, hai, que o Gaara de Naruto. Que eu naquela altura já via muito anime, mas o Gaara tinha tatuado na testa. Então, eu tinha na mente o que ele tinha tatuado na testa e fui ao Google pesquisar aquela frase, mas com aquele caractere. Então, se aquele caractere significava aquilo, eu encontrei um caractere semelhante, todos os outros também devem se significar a mesma coisa. Mas eu nunca tive a certeza. Eu sei que quando eu tinha. Ok, isto foi tatuada com 16 anos, provavelmente foi com 17 que isto aconteceu. Quando eu tinha 17 anos, eu sei que fui, acho que, a um restaurante em que os trabalhadores eram chineses e eu e os meus pais mostramos a minha tatuagem e eu perguntei o que é que lá estava. E eles vão assim: Ah, isso é chinês? Significa viver, rir e amor. E eu. Ah, ok, mas eu achava que era japonês. Isto era a minha estupidez a falar. Eu achava que isto era japonês. E eu vivi sempre, sempre nesta dúvida. Então, que raio. Então, mas eu fui à procura de coisas japonesas e de repente eles estão-me a dizer que isto é chinês. Eu estou, em vez de ter japonês, tanto chinês. Ok, isto sempre viveu comigo. Até o momento em que comecei a ter as aulas. Ora bem. Eu agora que estou a aprender japonês, já percebi que o kanji é chinês. Desculpem a minha coisa, mas o kanji, os japoneses adotaram isto do chinês. Eu espero não estar enganada e que ela não me tenha enganado nem ensinado mal. Mas eu espero ter percebido bem também. Então, o kanji vem do chinês. Os japoneses adotaram kanji chinês no seu dialeto ou na sua escrita e depois juntaram mais kanji japonês. Então, no glossário, vamos entender isso como um glossário. Um glossário tem 2.000 caracteres de kanji ou mil e tal, já não me lembro, mas são muitos. São muitos. E cada kanji é uma palavra, então pensem. Como é que uma pessoa consegue decorar um mil e tal? Pelo menos eu, não consigo. Mal consigo decorar as 26 letras do abecedário seguidas, quanto mais, nem sei quantos mil kanjis, que significa, cada um significa uma coisa diferente, ou cada um tem 30 significados. E eu hoje decidi, como forma de. Isto também foi uma forma tipo, de terminar o podcast. Como forma também de encerrar o meu podcast, perguntar à minha professora o que é que na verdade eu tenho tatuado no braço. Porque eu vivi sempre com esta dúvida. E imaginem que eu de repente tinha sopa de espinafres, ou sopa miso, ou arroz de sushi, arroz de algas, sei lá, o caraças, assim, uma coisa qualquer assim muito estranha. Tipo banana split. Ou assim. Imaginem que eu tinha isso tatuado no braço. Eu não sabia como lidar com o assunto. Eu com 30 anos, com um filho, ele perguntar-me: mãe, o que é que tens isto no braço? E eu: ah, é arroz de pato. Tipo, isto não faz muito, muito. Ai, não ia gostar de. Não ia gostar, não ia gostar. Então, e como também isto é uma coisa que eu tenho que viver para a vida, eu preciso de ter a certeza do que aqui está escrito. Preciso ter a certeza de que eu também não me enganei, que sei fazer as minhas pesquisas, que há coisas acertadas na minha vida. Então eu decidi-lhe perguntar. Perguntei-lhe o que é que era. E ela virou-se para mim e disse: ah, isso são três kanjis diferentes. E eu assim: exato, exato. E eu assim, já estava a pensar: boa, boa, já tenho uma coisa certa na minha mente, que são três kanjis diferentes. E depois ela começou a ler: o primeiro é viver. O segundo significa rir. E o terceiro, amor. E eu, ah, pss, espetacular, ganhei. Ganhei, sou maior, sou um gênio. Pesquisei isto tudo como deve ser. Ganhei o Totoloto, a lotaria, já não tenho de dizer aos meus filhos que tenho aqui arroz de pato. Que afinal, isto é mesmo viver a rir em amor. E não é arroz de cabidela ou uma coisa qualquer que eles possam ter. Que eu possa ter para aqui tatuado. E fiquei muito contente e feliz para a minha vida. Então, acho que isto acaba por ser a minha cereja em cima do bolo. É acabar com este pequeno toque final de que mostra que realmente, tipo, como é que eu ia dizer, que a minha vida tem tudo para andar para a frente. Eu estive ali estagnada durante um tempo e que aos poucos eu estou a ganhar o meu ritmo. Então, acho que vou conseguir melhorar e que vou andar para a frente. Isto tudo para dizer que tenho que pôr um fim a isto. Chegou um ponto em que já não estava a ter prazer nenhum em estar a gravar, ainda mais com o que realmente me aconteceu. Eu deixei de ter qualquer prazer com isto. E já não sabia o que falar, a minha vida era mais chorar do que rir. E foi por isso que eu tive uma pausa tão grande. Eu preciso de, diria que agradecer e dar o meu abraço, ou beijinhos, ou dar a mão, ou uma coisa qualquer, a toda a gente que se calhar passou por aqui e me ouviu e que gostou. Eu agradeço por isso. Porque eu esforcei-me, eu queria, é uma coisa que eu estava-me realmente a esforçar para atingir, mas chega um ponto em que a mim não deu mais. Não deu mais e eu tive que parar por ali. E quero que saibam que, por mais que a vossa vida dê voltas de 180, uma volta de 360, que é exatamente a mesma coisa, que é tipo a vida dar uma volta inteira, então voltar ao mesmo sítio. Mas por mais que a vida dê voltas e que se sintam atrapalhados e que sintam que não estão encaixados e que se calhar as coisas só vos acontecem a vocês, lembrem-se que não acontece só a vocês, acontece a montes de gente. A pessoa é que não está, não observa, nem ouve, nem está consciente daquilo que a outra pessoa está a sentir. Então, nós somos fáceis a julgar e a sentir que só nós é que passamos por isso, quando na verdade pode haver muito mais gente que também esteja a passar por mesmo e só precisamos de nos abrir com essa pessoa, porque ela pode estar muito perto de nós, só nos precisamos de abrir com essa pessoa para perceber que fases boas e fases más acontecem e que não deixamos de perder valor só porque as coisas não correm como nós esperamos. E foi isso que eu tive de fazer. Foi esse pensamento e esse bobinar todo que eu tive de fazer na minha mente para ter esta perspectiva. Precisei de parar durante um tempo e respirar. Este é o meu fim. É o meu episódio final do Rir para Não Chorar. Algo que me deu muito prazer, mas algo que teve de terminar. E obrigada por tudo. E até à próxima.